E a palavra que Deus colocou no meu coração nessa noite tem a ver com poder. Tem a ver com o poder de Deus. E a minha pergunta, você conhece o poder de Deus? Você crê que Deus é poderoso? Eu quero levar essa noite você a uma reflexão, para que nós possamos olhar para a palavra de Deus e refletir um pouco sobre esse poder. Sobre algumas dimensões do poder de Deus que trabalha no nosso coração, que trabalha nas nossas vidas. E nós vamos refletir sobre uma oração feita pelo apóstolo Paulo, onde ele orou por mim e por você. Quando nós vamos para as Escrituras, nós vemos alguns textos da palavra de Deus que relata orações que foram feitas por nós. Lá em João 17, 20, nós vemos a oração de Jesus. Ele diz ali: minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, e por meio da mensagem deles. Jesus está orando por todos aqueles que viriam a crer nele como Senhor e Salvador. Então, se você crê no Senhor Jesus como Senhor e Salvador, você é alguém que Jesus orou por você. E assim como Jesus intercedeu por nós, o apóstolo Paulo também fez uma oração por nós. Eu quero olhar para essa oração, eu quero poder refletir nela e trazer alguns ensinamentos que Deus quer falar contigo nessa noite. Então abra lá sua Bíblia em Efésios no capítulo 3. Nós vamos ler ali a partir do versículo 13 até o finalzinho do capítulo 3 de Efésios. Abra aí a sua Bíblia. Se você está sem a Bíblia, não tem o aplicativo da Bíblia, então feche os seus olhos para você ouvir a palavra de Deus e refletir sobre o que a palavra estará sendo lida, o que ela vai estar falando ao teu coração. O texto diz assim no versículo 13: portanto, peço-lhes que não desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Assim, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais de tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Amém. Queridos, esse texto de Efésios, o apóstolo Paulo está escrevendo para uma igreja. Ele está orando por uma igreja, ele está orando por pessoas que conheciam a Jesus. Ele estava preso, ele estava passando por um momento de grande perseguição. Então ele na prisão, ele dentro da prisão, ele não se acomoda e ele está olhando para fora. Paulo escreveu outras cartas dentro da prisão. Mas a carta de Efésios, para a igreja de Éfeso, ele escreve e ele escreve, independente das provações, ele começa a refletir, a ministrar esperança. E ele continua a ministrar no coração deles. E quando nós olhamos para esse texto, ele começa ali no versículo 13, que eu destaquei, alinhando a visão quanto à tribulação. Ele diz ali: peço-lhe que não desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para você. Queridos, não desanimem por causa das tribulações, pois elas são para o seu bem. Difícil olhar para as tribulações, né, Cris? No meio da tribulação, ele diz assim: não desanime. Certo? Não desanime. E o que aconteceu aqui quando o pastor Edu, impulsionado pelo Espírito Santo de Deus, mandou uma mensagem para Cris, 4 horas da manhã, era uma palavra dizendo: não desanime, eu estou contigo. Eu estou contigo. E o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que isso é para o seu bem. Como assim para o seu bem? Queridos, muitas vezes nós não conseguimos mudar as circunstâncias, porque não está no nosso poder mudar as circunstâncias, mas nós podemos mudar sim a nossa visão, como nós reagimos. Talvez a crise, talvez não, ela não tem poder para falar assim: ó, câncer, suma, pum, Não tem. Mas ela pode mudar a visão dela com relação ao câncer. E ela está com uma discipuladora ali que sabe muito bem fazer isso. E eu já falei, eu já testemunhei várias vezes como a Josi mudou a minha cosmovisão em quimioterapia. Porque ela passou pela quimioterapia, parece que estava no parque de diversões. Mais ou menos, pelo menos é isso que externava. Eu sei que lá dentro estava doendo. Mas sabe, nós podemos mudar. E o alerta para não desanimar não é porque nós não vamos ter tribulações. Mas é para entender que as tribulações, quando nós mudamos a nossa visão, ele transforma esse sofrimento, ele dá um novo significado nesse sofrimento. Eu já consigo visualizar quantas pessoas vão ser levadas a Jesus, vão chegar aqui nesse culto através da Cris. Eu já fico visualizando quantas pessoas ela vai abençoar. Vai ser a parceira dos braços que abraçam ali, junto com a Josi. Por quê? Porque as tribulações fazem parte da vida e eu preciso sim, não deixar que essas provações me desanimem. E esse é o alerta do apóstolo Paulo. Muitas pessoas desanimam porque não conseguem encontrar um novo significado ao sofrimento e às provações. Queridos, eu me recordo de um amigo muito querido. Eu conheço ele há 35 anos. E ele, quando tinha 19 anos, ele engravidou a namorada. Engravidou a namorada, sabe aquela, imagine isso há 30 anos, quase 40 anos atrás. O que que aconteceu? A namorada tinha uns irmãos fortão e foi atrás. Ele teve que fugir da cidade. Foi atrás para tentar, mas foi tanto sofrimento, tanta provação, que ele colocou na cabeça dele, eu nunca mais vou casar e nunca mais vou ter filho. E passou o tempo, e passou o tempo, e passou o tempo. E ele hoje com mais de 50 anos. E aí eu olho assim para a vida dele com todo o potencial. Mas aquela marca que ficou lá atrás, porque ele não conseguiu ressignificar, manteve ele escravo. Quantas pessoas ficam escravos das provações? Certo? Entendo. Você deixa uma circunstância externa te escravizar internamente. Não faz sentido. O apóstolo Paulo, não só pelo que ele escreveu, mas a condição que ele estava preso fisicamente, mas o coração dele, a mente dele, estava fora, estava olhando para tudo aquilo que Deus poderia fazer. Queridos, nós precisamos entender que as provações, elas podem nos paralisar. Sim, se nós deixarmos. Porque a provação, ela tem um limite. E você pode ir até o último limite. Tem coisa que a Cris não consegue fazer. E ela vai até o último limite. Beleza, eu não consigo mudar essa realidade do câncer nesse momento. Mas eu vou enfrentar de uma forma diferente. Porque o tempo está passando igual. E se ela estivesse em casa agora, lá naquela cama chorando, eu estou aqui, depressão e tal. Se ela ia estar passando o tempo igual, mas ela está aqui testemunhando o amor de Deus, reforçando a fé no Senhor, porque o Deus é poderoso, e Deus está operando milagres em nosso meio. Então nós precisamos entender que não podemos deixar de perder a bênção, porque nós pegamos e deixamos as provações nos dominarem. Se você não consegue alterar as circunstâncias externas, altere o seu interior, altere o que está aqui dentro. Romanos 8, 28, o apóstolo Paulo reforça esse princípio. Quando ele fala, sabemos que Deus age em todas as coisas. Ele age no câncer, ele age num divórcio, ele age numa crise financeira, ele age todas as coisas para o bem daqueles que o amam, os que foram chamados de acordo com o seu propósito. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Às vezes nós temos consequências das nossas decisões. Mas Deus não descarta nenhuma experiência que nós passamos. Se nós tivermos um coração sensível e um coração ensinável, Deus vai ensinar até pelas nossas inconsistências. Você que é pai, mãe, já viu aquela experiência, o filho vai lá e faz uma arte. Mas está aprendendo, né? Está aprendendo. Minha filha, quando foi lá, colocou a mão no fogão a lenha a primeira vez, deu uns bolinhos, nunca mais colocou. E agora ela já está com quase 17 anos, agora ela não coloca mais. Mas o que que acontece? Nós precisamos olhar para todas as circunstâncias da vida e não tirar Deus de nada. Sabe por que muitas pessoas abrem brechas da sua vida, caem em pecado, destrói sua vida? Porque eu começo a selecionar onde eu coloco Deus. Ah, isso aqui, puxa, isso aqui é legal, eu vou colocar Deus aqui. Olha, eu preciso disso, eu vou colocar Deus aqui. Mas isso aqui não. Ah, isso aqui dá vergonha de Deus, eu deixo Deus de lado. Não, isso daqui não, isso aqui eu dou conta. E eu começo a ter uma visão seletiva, ao invés de falar assim, eu não tiro Deus em nada, porque se Deus age em todas as coisas Deus vai agir para o meu bem. E eu vou estar com o coração sensível para ouvir a voz dele. Queridos, nem todo mundo consegue agir assim. Certo? Por mais que você pode se esforçar, às vezes as pessoas não conseguem deixar as provações mais leve, porque é uma questão de visão, porque não é o tamanho de uma provação. Você pode ter uma pessoa que está com um bicho de pé, ela sofre mais do que alguém que está com câncer. Sabe por quê? Na verdade, não é o tamanho da provação. Por isso que a mesma dor, por mais que a Cris está tendo, passando pela mesma luta que a Josi passou, a forma de enfrentar é diferente. Cada um tem um jeito de enfrentar a dor. Mas eu preciso olhar para o meu interior. Então, muitos decidem passar pela provação sem Deus ou simplesmente se entregam ao pessimismo, ao desânimo. E a palavra do apóstolo Paulo é muito direta. Não desanime. Pois a provação é para o seu bem. Então, tendo essa premissa, eu tiro do meu vocabulário, por que isso está acontecendo comigo? Já ouviu alguém falar isso? Por que comigo? Poderia ser que a pessoa do lado, ao invés de falar por quê, eu pergunto, o que que eu posso tirar de ensino, de aprendizado e de bênção nessa situação? Porque é isso que o apóstolo está nos orientando. E é interessante que ele vai continuar ali, por essa razão, ajoelho diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Ele está falando, destacando a nossa condição de filho. Ele vem e ele nos alerta a não desanimar, depois ele vem e fala assim, eu quero orar por todos aqueles que são filhos. Quem que são filhos? Todo mundo é filho de Deus. Nós já falamos aqui outras vezes, existe uma diferença entre filho e criatura. Nós vamos lá ver 1 João que filho é aquele que entrega. Aquele que entregou, que creu no Senhor, Deus o direito de ser chamado filho. E ele vai explicar na oração que essa palavra é só para aqueles que é filho, que eles são filhos. Por quê? Veja ali no versículo 16, por meio do seu Espírito, para que Cristo que habita em seus corações mediante a fé. Queridos, o amor de Deus é para todo mundo. Se você vai pensar assim, mas calma aí, essa palavra é só para os filhos, só para os convertidos, só para os crentes da Igreja Batista do Bacaxiri? Não. Só para os crentes da Igreja Universal de Deus. Não é universal do reino de Deus, é universal de Deus. Os crentes espalhados pela face da terra. Porque aqueles que não aceitaram ainda, não se entregaram plenamente ao Senhor, são criaturas amadas pelo Senhor, mas que precisam se posicionar. Então, o amor, ele está acessível a todos, mas nem todos têm acesso, pois para ter acesso é necessária uma decisão pessoal. Deus, ele nos deu livre-arbítrio, e eu tenho que decidir tomar posse desse amor. Então, nós vamos aqui, nessa preliminar aqui, eu quero dizer o seguinte, o apóstolo Paulo fala, não desanime, e ele está falando para os filhos de Deus, você está aqui nessa noite, você é filho e filha de Deus, então essa palavra é para você, não desanime. Mas por que que vocês não devem desanimar? E aí eu quero trazer outros destaques, que vai falar com relação ao poder de Deus. E o primeiro destaque que eu coloco aqui, fortaleça o seu interior antes de transbordar para o exterior. Veja ali no versículo 16, oro para que com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. O íntimo. O que que é fortalecido? O que que é ser fortalecido? Tornar forte, resiliente, resistente. Queridos, muitas pessoas tentam se fortalecer externamente. externamente. Mas o desafio aqui, você primeiro se fortalece internamente. Depois você transborda para o externo. Sabe que meu filho começou a fazer academia. Então, agora eu estou levando ele numa academia lá. Daí eu chego lá, aí tem que sair aqueles caras bombadão. Mas pense nos caras bombados. Pense nos braços. Os braços dele dá dois do meu, dá uma mais grossa que minha coxa. Isso aí é um fortalecer externo. Mas eu já vi bombadão assim chorando que nem criança. Desesperado, pedindo a mãe. A Ivanilda possivelmente já viu algum bombadão lá que tentou aplicar a vacina lá, quase saiu correndo. Que tem medo da vacininha, da agulhinha desse tamanho. Sabe, porque existe uma aparência externa e existe uma força interna. Quando nós olhamos a história de Davi, ele, o franzininho, quando começa a chamar e Samuel e o pai de Davi ali, e os irmãos, eles estavam olhando o exterior. Certo? Então, o mais forte é aquele que tem mais condições de ser rei. Mas a hora que Deus fala assim, vocês olham o exterior, mas eu estou olhando o coração, eu estou olhando o interior. Ali Deus já sinalizava, em muitos outros textos Deus sinaliza, fortaleça o seu interior primeiro, antes de transbordar no exterior. Isaías 40, 29 e 31 diz lá, ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem, mas aquele que espera no Senhor renova suas forças. Voa bem alto como águia, corre e não fica exausto, ando e não se cansa. Isaías faz uma comparação dessa força com a águia. A águia que pode chegar a ter uma visão até 6-8 vezes mais apurada do que o ser humano. Além da visão, tem uma audição muito potente. Sem falar do bico, da garra, da agilidade. Mas quando nós nos fortalecemos no Senhor, sabe o que acontece? Quando nós nos fortalecemos no Senhor interiormente, nós aumentamos a nossa capacidade de enxergar as circunstâncias da vida na dimensão do sobrenatural e não na dimensão do natural. E isso faz toda a diferença. Eu já perdi o número de vezes que eu cheguei diante do Senhor com a seguinte frase, que isso marcou meu coração muito tempo atrás. Isso marcou meu coração no Rompendo em Fé, que eu já falei lá em 98, 99. Mas uma coisa que eu aprendi naquela época, a minha oração, Senhor, se o Senhor não agir, eu estou condenado ao fracasso. Se o Senhor não agir, eu não vou conseguir. Se o Senhor não agir, não vai ter como. Sabe, a hora que eu coloco isso e eu manifesto a minha impotência diante de Deus, é na fraqueza que eu sou forte. É na fraqueza que eu deixo o poder de Deus se manifestar na minha vida. Porque enquanto eu tiver autossuficiente, eu dou conta. Deixa comigo. Eu estou retirando a possibilidade do agir de Deus, porque eu coloco uma barreira, eu coloco uma muralha. Então, quando você deixa trabalhar o seu interior, aí Deus trabalha, Deus te usa tremendamente para transbordar isso. Quando eu decido caminhar com o meu interior, fortalecer o meu interior, eu desenvolvo essa capacidade do sobrenatural, e isso só vem com a intimidade, com o Espírito Santo de Deus. Eu lembro algum tempo atrás, uma irmã estava marcada para ir para um retiro. Ela, uma crise no casamento tremenda, e ela ia com o marido lá para esse retiro. E ela chega para mim, pastor, eu não sei não, eu estou indo por obrigação, porque alguém mandou eu ir. Mas ó, não vai ter esse negócio aí de ficar pegando na mão, de ficar não sei o quê, de pedir perdão, porque não vai dar conta não. Se tiver, pode trazer a polícia que vai ter que separar. E ela falou, e eu só fiz uma pergunta para ela. Aonde está Deus nesse processo? Porque ela já tinha na mente dela todas as respostas do que iria acontecer no futuro, ela já tinha as respostas. E a minha pergunta, aonde está Deus nesse processo? E aí ela parou, eu falei assim, olha, ao invés de ficar tentar adivinhar as respostas do que vai acontecer nesse retiro, por que você não peça que Deus aja no teu coração na tua vida. E ao terminar aquele retiro, foi lindo o testemunho dela e do esposo do que Deus fez. Sabe, porque às vezes a minha mente, ela começa a me sabotar e me impedir de viver o sobrenatural do Senhor. Seus problemas são externos, está na hora de você cuidar do seu interior. Buscar intimidade e sabedoria com o Senhor. Deus é a fonte da sabedoria. E é através da sabedoria de Deus que você vai conseguir enfrentar as tuas lutas e as tuas dificuldades. Mas um segundo ponto dessa oração de Paulo, busque estar cheio da plenitude de Deus. O que é plenitude? Plenitude vem do estado de estar pleno, completo, totalmente. Veja ali no versículo 17, a parte final ali. E oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam juntamente com os outros santos compreender a largura, comprimento, altura e profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Você está cheio da plenitude de Deus? Você que está indo na sua casa, na internet, você está cheio da plenitude de Deus? Coloque aqui se de repente você identifica. Aqui nós temos alguns destaques. Primeiro que ele começa a falar ali, ó. Para que vocês arraigados e alicerçados em amor. O amor é a base. Quando ele fala arraigados, ele está falando da raiz. Uma raiz que sustenta uma árvore. Quanto mais profunda a raiz, quanto mais forte a raiz, pode vir o vento. A árvore, ela não vai cair. Agora, uma árvore que tem uma raiz superficial, uma raiz rasa, ela vem, um vento pode levar e derrubar essa raiz. E ele está falando do alicerçado. O alicerce, que é aquela base, a fundação que sustenta um prédio, uma edificação. Mas ele fala que essa raiz e essa fundação deve ser o amor. Deve ser o amor. Então, quando nós pensamos estar cheio da plenitude, para viver a plenitude, nós precisamos estar alicerçado e arraizado no amor. E o que é o amor? O que é o amor? Se você vai perguntar para a sociedade, o amor está no ar. Love songs. Muita gente acha que o amor é isso. E aí, é o coraçãozinho, sabe, mas o amor que a palavra está falando aqui, é o amor ágape, o amor de Deus, o amor que é Deus na essência. Deus é amor. E eu preciso estar fundamentado nesse amor. Certo? O amor em todas as dimensões, que nós compreendemos a largura, o comprimento, a profundidade, para conhecer o amor de Cristo, e esse amor que não cabe na mente humana, porque ele excede todo conhecimento. É um amor que excede todo conhecimento. Compreender os benefícios desse amor faz toda a diferença. Qual a dimensão do amor que você tem vivido? Nós temos ali o amor ágape, que é esse amor sacrificial, que é esse amor de Deus, o amor que de Deus a ponto de entregar seu filho pela minha vida, pela sua vida. Esse é o amor ágape, o amor sacrificial. Ah, mas nós temos o amor filéu, que é o amor da amizade. E aí eu tenho amigos, eu amo meus amigos, eu tenho uma amizade, caminhamos juntos. Tem o amor eros, que é o amor dos relacionamentos, que vem do erotismo, da sexualidade, do erótico. Mas sabe essas dimensões do amor? Nós temos outras ramificações, mas as principais são essas. Mas aqui nós precisamos conhecer um amor ágape. Ele que vai sustentar e vai dar acesso à plenitude de Deus. Porque o amor ágape é aquele que não quer nada em troca. O amor, o filéu, é aquele que sempre vai querer uma coisinha em troca. Já viu uma sociedade que começou com juros de amor? Nós vamos ser sócio para a vida toda, até a primeira crise. E aí daqui a pouco você está me roubando, você está trabalhando mais do que eu, não sei o que e tal, tal. E daqui a pouco, blá. Eu tive uma sociedade mais ou menos assim. E ele chegava assim e falava assim, ó, você está trabalhando muito na igreja. Isso aqui está te prejudicando o teu rendimento aqui. Eu falei, mas eu estou na igreja sábado e domingo. Né? Mas aí final de semana você não descansa bem. Era nesse nível. Mas... E era, não, era sociedade para a vida toda, mas acabou. Por quê? Porque não era um amor ágape, era um amor condicional. Eu dou o amor e eu preciso algo em troca. Então, esse amor que depende de contrapartida não é o amor que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, mas esse amor sacrificial nos leva a conhecer a plenitude, a largura, a profundidade, a altura do poder de Deus, do amor de Deus. Romanos 8,38 diz lá, pois estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação, será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Nada. Nada pode nos separar. Agora, eu posso decidir não usufruir desse amor. Eu posso decidir falar assim, deixa Deus de lado. Deixa esse amor de lado, porque eu quero viver na zoeira. Queridos, entender a plenitude do amor de Deus, entender que nada pode nos separar, é tremendo. Nós vivemos numa sociedade onde o conceito de plenitude é outro. Para ser pleno, você precisa fazer aquilo que te deixa feliz. E aí você começa a colocar conceitos distorcidos, porque a obra de Satanás nesse mundo é tentar distorcer tudo aquilo que Deus fez perfeito. Deus fez o relacionamento homem e mulher perfeito, e ele vem e coloca homem com homem, mulher com mulher. Deus fez a família perfeita, fala assim, não, família é descartável. Deus fez família, projeto para a vida toda, e com muita facilidade se joga fora. Certo? Deus fez perfeito, o trabalho é para ser bênção, para você abençoar as pessoas, e aí as pessoas vêm e querem fazer o trabalho só para ganhar dinheiro nas costas dos outros, só para ser rico, só para conquistar patrimônio, que a traça corrói. Queridos, tem vazio no coração de muitas pessoas, que não adianta ter toda a riqueza, que não adianta. Eu tenho acompanhado algumas pessoas, me vem à mente aqui, um rapaz, muito íntegro, homossexual, assumido, e eu tenho caminhado com ele, e Deus tem trabalhado no coração dele, e ele chega, pastor, estou muito mal. Eu falo assim, não adianta, porque nada do que você faça vai preencher esse vazio no teu coração, que só preenche com a presença do Espírito Santo de Deus. O que acontece é que muitas pessoas se enganam com valores e prazeres desse mundo e perde a oportunidade do que é viver debaixo da graça, do amor, do Senhor e experimentar a plenitude desse amor. É tremendo. Sabe, o amor de Deus, ele é tremendo porque ele transforma a minha vida e ele transforma todas as pessoas que estão ao meu redor. Você tem vivido experimentando a plenitude do amor de Deus? Se você não tem vivido experimentando essa plenitude, queridos, toma uma decisão hoje. Eu quero acessar essa plenitude, porque eu entendo o poder de Deus. Deus é todo poderoso. Ele é todo poderoso. Eu quero acessar todo o que Deus prometeu para mim nessa palavra. Eu vou acessar através do Espírito Santo de Deus. Então, não deixe de viver a plenitude desse amor. Então, fortaleça o seu interior antes de transbordar para o seu exterior. Busque estar cheio da plenitude de Deus. E para fechar essa mensagem, eu quero colocar um terceiro destaque. Não limite na sua mente, no seu coração, o poder de Deus. Não limite. Não limitar o poder de Deus é entender que o Senhor é capaz de fazer muito mais do que nós pensamos. No entanto, o fato dele ser capaz de fazer muito mais não quer dizer que ele vai fazer. Entender os limites do poder de Deus é entender que o poder de Deus é ilimitado. Mas o poder de Deus não é ilimitado para fazer as suas vontades. Ele é ilimitado, mas ele faz a vontade dele. O texto aqui no versículo 20 tem muitas pessoas que avaliam de uma forma equivocada. Porque aquele que é capaz de fazer, não tem dúvida, Deus é capaz de fazer muito mais de tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o poder que atua em nós. A Ele seja glória. na igreja de Cristo Jesus por todas as gerações. Muitas pessoas acabam pedindo a Deus que, eles querem que Deus entre dentro da caixinha para fazer a minha vontade. Independente do que Deus fizer, Ele continua sendo Deus e Todo-Poderoso. Eu não tenho dúvida que Deus pode curar hoje a Cris. Fala assim, ó, está curada. Ela pode sair daqui hoje sem nenhuma célula cancerígena, totalmente curada. Deus tem poder para isso. Deus vai fazer hoje. Depende dEle, não depende de mim. O que nós podemos é orar e crer no milagre do Senhor. Eu creio que Deus pode fazer um milagre sobrenatural na vida da Cris, para que o nome do Senhor seja honrado e glorificado. Quando nós caminhamos com essa convicção, que Deus tem todo o poder, mas nem sempre Ele vai fazer a minha vontade, eu caminho com um coração ensinável, crescendo em cada situação, em cada circunstância. Nesse tempo de pandemia, muitos têm perdido entes queridos. Isso tem levado muitas pessoas a vacilar na fé. Porque a pergunta deles é, por que levou esse meu amor? Por que levou esse meu filho? Por que levou esse meu pai? Por que levou meu esposo, minha esposa? E começam a questionar como se... E eles vacilam na fé porque Deus é todo poderoso, Ele poderia ter salvo. Mas quem disse que Ele queria? Quem disse que essa era a vontade dEle? Poder de Deus deve ser analisado juntamente com a soberania de Deus. Deus tem todo o poder, é verdade, mas Deus é soberano. E nós não manipulamos Deus. Deus não é manipulável. Deus é Deus soberano, Criador do céu e da terra, o Criador que criou cada um de nós. E o meu desafio para você é que você entenda claramente o poder de Deus e você caminhe para honrá-lo e glorificá-lo até sua promoção para a glória. Porque enquanto você tentar fazer do seu jeito, você está fadado ao fracasso. Não adianta, nós somos muito limitados. Tiago 4:8 diz lá: aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpe as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifique o coração. Deus quer que você se aproxime dEle, para que Ele se aproxime de você. Quando nós nos aproximamos de Deus, acessamos áreas que aperfeiçoam a nossa fé, que gera oportunidade de gerar novas experiências com o Senhor. Sabe, o poder de Deus não cabe na nossa mente, é muito maior do que nós podemos imaginar. Lá no capítulo 26 de Jó, ele vai falar de algumas ações sobrenaturais. Colunas do céu que foram estremecidas. O mar que se agitou violentamente. Destruição de povos, de serpente. E ele vai falar um monte de coisas sobrenaturais que aconteceram de destruição. Jó é esse homem que passou por muitas provações. Mas ele diz no versículo 14. E tudo isso, todas essas manifestações, é apenas a borda das suas obras. Um suave sussurro é o que ouvimos dele, mas quem poderá compreender o trovão do seu poder? Tudo que Deus tem feito em nós e através de nós é só um sopro de tudo que Ele pode fazer, porque Ele é todo poderoso. E muitas pessoas não acessam o poder de Deus nessa dimensão de intimidade, porque decidem vacilar na fé. Lá em Hebreus, ele vai dizer, Hebreus 11:6, que sem fé é impossível agradar a Deus. E muitas pessoas racionalizam essa relação com Deus. O jovem rico, ele perdeu a verdadeira riqueza, porque não quis renunciar à riqueza desse mundo. Queridos, nós precisamos, para conhecer o poder de Deus, estar com o coração puro, com o coração disposto a viver a santidade. Na quinta-feira passada, o pastor Edu, ele pregou sobre pecado. Muitas pessoas tomaram decisões. Como é que foi a semana, depois das decisões que você tomou na quinta-feira passada? Provérbios 28:13-14 diz lá: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Como é feliz o homem constante no temor do Senhor, mas quem endurece o coração cairá em desgraça. Eu lembro um irmão que teve uma queda com adultério. E a esposa descobre, e eu ali ajudando eles nesse processo, e ele decide confessar sua parte da história. Ele poderia ter confessado tudo, mas o medo, o temor, fez com que ele tivesse e mantivesse uma agenda oculta. Ele deixou de confiar no poder de Deus, que Deus poderia restaurar independente do nível de sujeira que ele ia compartilhar. Ele falou: se eu compartilhar isso, a minha esposa não vai me perdoar. Isso gerou muito mais sofrimento. Deus restaurou porque Deus é poderoso. Só que isso traz um ensinamento para todos nós. Se você tem uma agenda oculta, você está tendo algo que bloqueia o acesso pleno ao poder de Deus. Porque a falta de santidade, ele limita o acesso a essa intimidade com o Senhor. Porque o pecado, ele tem o poder de nos afastar. Quem está em pecado não consegue ter uma oração plena, de entrega plena com o Senhor, porque sempre acha que está em débito. Quem está em pecado tem medo de entrar na presença de Deus. Eu quero te desafiar hoje a você entender o poder de Deus, independente das suas mazelas, independente das suas lutas e dos seus erros. Deus quer restaurar o teu coração e quer trazer você num lugar chamado soberania, num lugar debaixo do poder de Deus. Hebreus 12 diz lá: portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas antes seja curado. Esforce para viver em paz com todos. Para serem santos, sem santidade, ninguém verá a Deus. Sem santidade, ninguém verá a Deus. Queridos, Deus é todo poderoso para acessar essa fonte de poder. Depende de você, de uma atitude, de você abandonar esse pecado, você abandonar e liberar esse perdão, de você abandonar essa autossuficiência, de você abandonar o teu coração endurecido e entrar na presença de Deus, para que você seja curado. O poder de Deus e o amor de Deus está disponível a todos nós. Feche seus olhos. Você que está aqui presencialmente, você que está aqui no online, estou aqui olhando agora para as mensagens do online, e essa palavra é para você também. Para nós acessarmos, o desafio dessa oração do apóstolo Paulo que eu trago nessa noite é: fortaleça o seu interior antes de transbordar para as circunstâncias externas. Busque estar cheio da plenitude de Deus e não limite o poder de Deus. Todas essas dimensões de amor, ela requer uma decisão. O amor está disponível a todos nós, mas nós precisamos decidir ter acesso, ou entregar o nosso coração para que possamos ter acesso. Por isso que eu quero nessa noite dar a oportunidade de você que está aqui. Deus está falando ao teu coração, você precisa hoje tomar uma decisão. Eu queria que você fizesse uma oração onde você está dizendo: Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados, eu reconheço que eu sou pecador, sou pecadora, eu me arrependo dos meus pecados, eu quero entregar esses pecados nos pés da cruz, eu quero renunciar a isso, eu quero reconhecer que o Senhor é meu único e suficiente Salvador, eu entrego minha vida em tuas mãos, eu quero ter acesso ao poder do Senhor, eu quero ter acesso à soberania do Senhor, eu quero ter acesso àquilo que o Senhor prometeu para a minha vida. Eu entrego minha vida ao Senhor, em nome de Jesus. Enquanto a igreja está orando, você fez essa oração aí no seu lugar, você e Deus, você fez essa oração, levante uma das suas mãos, eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar e colocar diante do Senhor: graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Mais alguém lá atrás, graças a Deus. Quem mais está hoje dizendo assim: eu quero conhecer a Jesus mais intimamente? Pode baixar, graças a Deus, ali, graças a Deus. Queridos, você que está aqui precisa tomar uma decisão hoje. O que você precisa colocar diante do Senhor? Tem alguém aqui na internet que tomou uma decisão nessa noite? Coloca aqui também. Vamos ficar de pé. Enquanto nós cantamos esse cântico, você que levantou sua mão, vem aqui à frente. Vamos ter um tempo de oração aqui. Você que levantou sua mão, pode vir aqui à frente. E aí eu quero, logo na sequência, depois, estar orando pela sua vida. Vamos cantar. Teu coração, se une a esses irmãos que estão aqui à frente. Venha.
Fonte de luz que me conduz na direção, seguro em tuas mãos.
Algo ao teu coração, uma decisão que você está tomando aí, eu quero orar com esses irmãos e irmãs. Pode ficar aqui, eu quero orar por vocês. Você que está tomando uma decisão aí, que você já conhece a Jesus e hoje você precisa se posicionar, se coloque de joelhos onde você está. Nós vamos orar. Eu quero dizer para vocês que estão aqui à frente que não abra mão de viver aquilo que Deus tem para vocês. O poder que Deus tem é tremendo, e nós podemos acessar e viver uma vida plena. Deus amado, muito obrigado. Sou grato ao Senhor por esses irmãos e irmãs que estão aqui à frente dizendo: sim, eu quero conhecer mais a Cristo, eu quero entregar meu coração ao Senhor, eu quero sim ter acesso ao Senhor. Deus, em nome de Jesus, confirma no coração deles essa decisão. Decisão de renúncia, de perdão de pecado, de entrega de vida. Deus, que nós possamos ver aqui homens e mulheres que estão sim indo, deixando o interior fluir no exterior, deixando o Senhor realmente ministrar o coração. Eu coloco esses irmãos e irmãs que estão de joelhos no salão, na sua igreja, as pessoas que estão aqui na internet, em nome de Jesus, ó Deus, que nós possamos ver uma grande transformação, que hoje possamos sair daqui hoje impactados pelo seu amor, pelo seu poder, pela sua soberania, pela sua graça. Abençoa, Deus, de uma forma muito especial todas as decisões dessa noite, em nome de Jesus. Amém, amém, glória.